Olá, olá! Muito bom dia, muito boa tarde para quem está no Brasil, bom dia para quem está no Vale do Silício, assim como eu. Hoje, quinta-feira, 9 de fevereiro, 9h03 da manhã, de acordo com o horário do Pacífico, fuso horário do Pacífico, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou presencialmente falando na nossa Startse University. Eu sou Thais Aquino, sócia da Startse. Estou aqui na nossa sede, na nossa escola, Startse University, onde a gente está tendo mais um grupo essa semana. O grupo acabou de sair, acabei de me despedir deles, porque eles foram fazer algumas visitas fora da Startse University, logo mais eles voltam, mas hoje a gente está aqui para falar sobre outro grande hub de inovação do mundo, outro lugar que tem chamado muito a atenção, não só de quem busca saber mais sobre inovação e tecnologia, mas principalmente sobre quem deseja saber mais sobre digitalização. E a gente está falando da Estônia, esse hub que a gente já falou algumas vezes aqui no Conexão Global, já é um hub que nós estamos presentes na Startse, a gente já esteve com grupos por lá, a gente tem aprendido cada vez mais sobre como a Estônia pode nos ensinar e pode até nos ajudar a fazer negócios. E o episódio de hoje é um episódio super especial porque a gente tem convidados estonianas, mulheres estonianas, que vão estar com a gente respondendo algumas perguntas que a gente fez diretamente do estúdio da Startse, lá em São Paulo, ou aí no Brasil, caso você esteja nos assistindo ao vivo, e que vão tirar algumas dúvidas e contar um pouquinho mais sobre o que a gente deve saber a respeito da nação mais digital do planeta, a Estônia. Eu sei que tem algumas pessoas nos assistindo ao vivo, então se você está nos assistindo ao vivo, por favor, manda aí no chat da onde você está falando, né? Quem é você, para eu conhecer um pouquinho mais também, por favor. E se você está assistindo esse ou ouvindo esse podcast gravado, por favor, também não deixe de entrar em contato com a gente pela Startse, através das redes sociais da Startse ou através dos nossos canais de comunicação. Vai ser um prazer trocar ideia com você também. Bom, então para começar, eu vou pedir para a turma soltar a vinheta. Infelizmente não fui eu que fiz essa entrevista, foi a Tainá, repórter do nosso time de conteúdo, mas eu tenho certeza que também foi super legal para ela aprender mais sobre a Estônia. E eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje, as duas mulheres estonianas que vão contar um pouquinho mais sobre este hub de inovação para a gente. Solta a vinheta aí, produção, para a gente, por favor.
Yeah, so hello, my name is Annika. I'm from Startup Estonia. I am the Startup Visa and Foreign Relations Development Manager. Startup Estonia is a governmental program that helps to boost the Estonian startup ecosystem.
Yes, and I am Liisi. I'm the CEO of Latitude 59, which is the flagship tech and startup conference in the Baltics and Nordics region. We bring over 3,000 guests all around the world in May 24th until 26th this year.
Legal, então a Anika e a Lise vieram direto da Estônia para promover o ecossistema estoniano no Brasil e também o evento Latitude 59, que é um dos principais eventos, né, da Escandinávia, aí da região do Mar Báltico, onde fica a Estônia. Para quem não sabe, a Estônia é um país báltico que fica lá, né, no leste da Europa, rumo ao norte, muito próximo aí da Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, inclusive da Finlândia para a Estônia, você pode pegar um ferry boat e atravessar de um país para o outro em apenas 2 horas. Mas é na Estônia que muito está sendo feito, muito foi feito em relação à digitalização. Inclusive, essa é uma história que eu acho incrível, porque afinal de contas, a Estônia era um país que fazia parte da União Soviética até o início da década de 90. Então, quer dizer, até o início da década de 90, os controles e as limitações em relação à tomada de decisão do governo eram muito maiores. E a partir do momento que eles deixaram de ser União Soviética, o país resolveu então apertar um botão de reset e recomeçar toda a sua história, focando muito em educação e em digitalização. E é isso que a gente quer entender mais da Nika e da Lise. Como é que a Estônia se tornou uma nação digital a partir de palavras do povo estoniano? Então, solta aí para a gente ouvir também, por favor.
Yeah, so I think everything sort of started about 30 years ago when Estonia regained its independence in 1991. The digital everything like related to internet basically was something that Estonia could start on the same level with every other country, because that's when it was developed. Everything else, Estonia was left behind because of our history and being part of the Soviet Union. So the country really wanted to put a focus on that. And yeah, so the rest is history in that sense. So this is where we are now. Estonia really ranks as number one in terms of digital nation.
Yes, that was maybe as like one thing, because we don't have like any national resources. We have this digital everything, and because we're a small country, we could do it. And maybe when everything started, you know, booming was when Skype was founded in Estonia, and everything kind of seemed so much more possible from that point on.
Bom, esse ponto eu achei muito legal que elas comentaram, porque a gente escuta muito falar disso em alguns outros hubs, né? Israel, principalmente, é um hub que o povo lá costuma falar a respeito da escassez de recursos naturais e como a escassez de recursos naturais fez com que a inovação e a tecnologia brotassem, vamos dizer assim, de forma mais massiva nos negócios daquele país. E na Estônia não é diferente. Eles são um país nórdico, ou seja, faz mais frio do que calor a maior parte do ano. As noites são muito mais longas do que os dias na maior parte do ano. Não é à toa que os nossos grupos da Stars University, a gente prioriza por fazer o mais próximo possível do verão europeu, porque afinal de contas, se a gente for muito perto de novembro, muito perto de fevereiro, agora, a época que a gente está gravando esse podcast, faz muito frio e é muito escuro por lá, então é mais difícil a gente aproveitar os dias, mas isso fez com que eles desabrochassem aí para a descoberta da tecnologia e criassem coisas novas. E é interessante porque eu estou nos Estados Unidos, que é um país muito desenvolvido em uma série de coisas, mas para diversas outras tecnologias, as coisas não são tão simples, a digitalização não é tão simples, né? Eu fui renovar minha carteira de motorista americana, que eu tenho há um tempo aqui nos Estados Unidos, na semana passada. O processo é um processo extremamente manual, você tem que fazer uma série de preenchimentos, de levar documentos físicos, preencher fichas no papel, fazer a digitalização dos seus, das digitais mesmo, ali na hora. Quer dizer, não existe um banco de dados, por mais que eu tenha essas digitais salvas em vários outros lugares, de outros órgãos ou de outros institutos, né, do governo americano, esses dados não se conversam. Então, quer dizer, mesmo em nações extremamente tecnológicas, ou talvez no lugar mais inovador do planeta, como é o Vale do Silício, onde eu estou, a gente ainda não tem processos 100% digitalizados. E na Estônia é totalmente oposto, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção é que lá na Estônia eles têm a questão toda do cadastro único, quer dizer, uma vez que você fez um cadastro, eu não precisaria chegar lá no Detran americano e fazer todo o meu cadastro novamente, eles já teriam tudo isso. E lá na Estônia isso acontece para tudo, para todos os órgãos, para todos os processos de registro dos seus dados, e é isso que a Anika e a Lizzy vão comentar nesse terceiro bloco. Eu quero ouvir delas o que é possível digitalizar na Estônia.
But what we can do in online, so we file our taxes with like what 12 seconds or something like that. It's like super easy. Then we vote online, then we do everything, like we see our health records online.
Registering a company takes approximately 15 minutes. So yeah. We were at London Tech Week this last summer in June, and we broke our own record. So it took like 15 minutes and 20 seconds or something like that. So it's really easy. And the previous record was actually Estonian. So we broke our own record. So there isn't anything you can't really do.
Basically, if you need any record whatsoever, then we have this ID card where basically you just enter your data and then and you see everything is there. It's very easy.
Yeah, everything is blockchain protected basically. And Estonian government has this rule that they only ask you once a question. So for example, if you're sharing your address, then you only have to share it once, and it's divided by everyone whoever needs it already has that information. So they never ask you the same question twice. So it's very efficient in that sense.
Acabei de ver que eu estava no mudo aqui fazendo comentários, mas numa sociedade que tem aí o interesse, né, de economizar tempo e de ser o mais eficiente possível, justamente porque os recursos são escassos e a população é muito pequena, o mercado é muito pequeno, sem dúvida, economizar tempo é algo fundamental. E essa política do governo de que a gente não faz a mesma pergunta duas vezes, a gente faz apenas uma vez e isso está registrado, é algo muito interessante e que com certeza a gente tem muito a aprender. Inclusive, a Estônia é um país que é muito visitado por governos, né? Agências do governo, empresas, estatais ou que fornecem para estatais são, sim, alguns dos principais visitantes lá daquele país e que gostam de conhecer o hub e gostam de entender as inovações e principalmente as tecnologias estonianas para ver como é que isso pode ser adaptado para as realidades locais. Isso acontece, inclusive, com as nossas agências de governo do Brasil e de vários lugares do mundo. Eles mesmos nos dizem que nesses centros, no Hub de Inovação Startup Estônia, por exemplo, eles recebem visitas diárias de uma série de empresas relacionadas a governos. Agora, eu pergunto para você, empreendedor, né, que tem aí a sua empresa, que tem a sua startup, que tem a sua ideia, ou até mesmo tem a sua grande empresa que poderia adaptar os seus serviços para serviços mais digitais. O que que você poderia aprender com a Estônia? Né? O que que você poderia tentar trazer do dia a dia da Estônia para o seu negócio? Sem dúvida, tem muita coisa legal que a gente pode fazer adaptação. E olha que interessante, esse comentário que ela fez de que eles abriram uma empresa 100% online no palco da London Tech Week, eu mesma já falei isso algumas vezes aqui no podcast. Isso foi super notícia no meio do ano passado. A London Tech Week é um dos eventos de inovação que tem na Europa durante o verão. É uma semana de diversos eventos e palestras e muita conexão proporcionada pelo governo de Londres lá na cidade. E aí eles fizeram no palco principal da London Tech Week durante a abertura um teste. Vão abrir uma empresa na Estônia e ver quanto tempo dura durante essa apresentação. E durou menos de 15 minutos, quer dizer, eles abriram, bateram o próprio recorde, foi cerca de 14 minutos, alguma coisa assim. E foi algo super interessante, porque a gente sabe que em alguns outros países, abrir uma empresa ou ter um processo como pagar os seus próprios impostos. No Brasil a gente já faz isso de forma digital, mas aqui nos Estados Unidos é um negócio super complexo, muito difícil de fazer o pagamento dos impostos de forma né, sozinho, fazer o upload direto no sistema, como a gente até mesmo pode fazer no Brasil. Então isso é sem dúvida muito inovador, muito interessante. E aí, pessoal, uma pergunta que é muito comum, que todo mundo acaba fazendo quando a gente conversa sobre história e essa questão dos dados é: se o governo só me pergunta o meu dado uma vez, se eu chego num hotel e não preciso preencher meu endereço pela segunda vez, onde estão esses dados? Quem tem acesso a esses dados? Como é que os meus dados são protegidos? E é sobre isso que a Anika e a Liz vão falar nesse próximo vídeo.
And everybody knows what is blockchain, for example, because here in Brazil we are learning and teaching what is blockchain, AI, technology. So, what is like? How it was the implementation of this?
That's a great question. yes, I think Estonia is more developed in that sense, and the government has understood that blockchain is important and protection of our data is important. What's cool about Estonia is that every citizen can go back and see whoever has ever accessed their data. For example, in other countries, I used to live in Italy, and when you go to a doctor, there's a file written on the paper. But as a citizen, you actually have no idea who has access to that file because it's not secure when it's just on the paper. Everybody, like someone could maybe break in. So in Estonia, I can go back, on the records and see who has accessed my data, what was the time, and if there's something suspicious, I can always ask the government to review on that. So it's very secure in that sense.
Yes, cybersecurity is definitely one of the key priorities also in our country anyway. But I think when you ask like how did Estonia get there, I think it was this one point where the ID card came and then the government was like, okay, Estonian people, now we're gonna use it. It will make our life so much easier. And then we could see it and then we now all are using it. We can't imagine our life without it, right?
Acho que a Anika e a Elise trouxeram um ponto muito legal aqui. Primeiro deles, né, que quando a gente fala de segurança, isso está super na moda e a gente escuta isso o tempo todo, é, putz, mas quem vai ter acesso aos meus dados? Meus dados vão ser vazados, qualquer um vai poder pegar, quer dizer, qual é o nível de proteção que eu tenho? E essa colocação da Anica foi muito boa, quer dizer, se eu vou no médico e todo o meu arquivo está num papel, eu não sei quem tem acesso àquilo, eu não sei quem está sendo... Quem fazendo uso daquela informação? Quem pode usar isso de forma negativa ou positiva? E quando a gente fala de dados digitais, a gente tem muito mais condições de saber quem acessou, quem teve contato com aqueles dados, quem pode ter vazado ou não aqueles dados. Então, uma vez que exista um processo de segurança e exista um cuidado para que isso seja feito da maneira correta, é muito mais seguro eu ter esses dados digitalizados do que propriamente físicos, como a gente estava acostumado, né, na nossa vida passada sem digitalização, na nossa vida pré-tecnologia. Agora, a gente falando um pouco sobre facilidade, eu acho que é o outro grande ponto que foi comentado, é a tecnologia e a inovação, elas vêm nos trazer facilidades para o nosso dia a dia. E ninguém nega isso. Ninguém vai desistir ou vai abrir mão de usar a tecnologia porque não concorda com ela, se ela simplesmente facilita a vida das pessoas, facilita a vida dos cidadãos. E eu acho que é isso que a Lizzie muito bem coloca quando falou que o ID Card facilita a vida de todo mundo. Então, quer dizer, por que que eu não vou usar? Uma vez que facilita e todo mundo vê benefícios nisso, é óbvio que todo mundo vai usar e isso vai virar uma ferramenta muito forte. Acho que no Brasil a gente tem inúmeros exemplos disso. A gente tem o Pix, que mostra o quão mais fácil os pagamentos podem ser. A gente tem exemplos que saíram daqui do Vale do Silício, né, como, por exemplo, o Uber, para a gente, ou qualquer outra empresa de transporte coletivo, para a gente poder fazer. Nos locomover de um lugar para outro sem depender de um táxi, sem depender de um ônibus ou de algum outro meio de transporte. Então, o momento chave, né, dessa inovação é quando ele se torna indispensável para o dia a dia das pessoas. E todo esse tipo de ideia, todas essas possíveis novidades, elas são muito discutidas em grandes eventos que acontecem pelo mundo, eventos de inovação que reúnem não só os loucos que têm essas ideias para expô-las, expor para o mundo, mas também todo mundo que gosta de ouvir e gosta de saber o que está rolando para entender não só os impactos no seu dia a dia, mas as oportunidades de negócio, as oportunidades de crescimento que a gente tem, né, nas nossas economias. A Anica falou sobre cibersegurança, acho que foi a Lizzie que comentou, e poxa, o mercado de cibersegurança é um dos mercados que mais cresce no mundo atualmente. No mundo em que os dados, eles são cada vez mais relevantes, cada vez mais importantes e usados das mais diversas maneiras, os ataques cibernéticos, eles são cada vez mais possíveis, e as defesas que a gente tem que criar e as formas como nos protegemos para que isso não aconteça, também virou mercado. Então, cibersegurança é uma palavra que a gente vai falar muito daqui para frente, e com certeza no Latitude 59, esse grande evento que acontece na Estônia em maio desse ano, cibersegurança é uma trilha que vai ter muito assunto, muita discussão, assim como acontece nos grandes eventos pelo mundo. Então, aqui na Startse, a gente está presente em muitos dos eventos de inovação que acontecem pelo mundo. A gente estava na NRF, Retails Big Show, que é o maior evento de varejo do mundo que acontece em Nova York todos os anos em janeiro. Participamos agora mês passado. Estaremos em março no SXSW, o maior evento de inovação dos Estados Unidos, que acontece na cidade de Austin, capital do Texas, um super festival com muito mais do que apenas tecnologia, tem muita cultura, né? Tem muita arte envolvida. E estaremos no Latitude 59, na Estônia, em maio desse ano. E é sobre o evento que a Lizzie vai contar um pouquinho mais agora.
Startup visa is meant not only for, you know, hiring talent from outside of European Union and them accessing the job opportunities in Estonian startups, but it's also meant for founders from outside of the European Union who want to be part of the Estonian startup ecosystem. It's one of the easiest and simplest visa schemes for startups that is out there in the world. It only takes 10 days to get their validation, and after that they can simply go on and apply for a visa or residency permit. The condition is that they have to be startups, so based on technology, innovative and scalable, and they have to have at least an MVP. But that's regardless. After that, the process is really simple. We are really working on helping those international founders to get know the ecosystem really well and try to soft land them as well as possible. And this year, actually, we also launched a new visa scheme for scale-ups. So that's just to tell that we have a full circle covered. So once those startups grow and become scale-ups, they can still keep, you know, hiring talents and remain themselves in Estonia.
A gente acabou soltando um vídeo que não era o vídeo que eu comentei sobre o evento Latitude. Na sequência, a gente vai falar um pouco mais sobre o evento então, mas aproveitando que elas comentaram sobre os vistos, a Estônia é o país mais digital, a nação mais digital do planeta, e dentro da competitividade europeia para atrair não só talentos, mas principalmente investimentos dos empreendedores, a Estônia criou formas muito interessantes para que outros cidadãos de outros países possam se beneficiar desse ecossistema e, consequentemente, levar seus investimentos para aquele país. Então, vários vistos foram criados, como a Anika acabou de contar para a gente, acabou de detalhar, inclusive um novo visto para scale-ups, quer dizer, aquelas startups que já passaram da fase da ideação, da validação, então escalando o seu negócio, também tem benefícios específicos, exclusivos, para fazer valer a sua estadia, né, a sua participação no mercado europeu através da Estônia. E qualquer startup que quer entender como penetrar o mercado europeu, com certeza precisa considerar a Estônia como uma das suas principais alternativas. Mas agora eu vou pedir para a turma soltar o vídeo sobre o Latitude 59, esse evento que vai acontecer em maio, porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal rolando por lá.
Latitude is where this name comes, first of all. Latitude 59 is Estonian latitude, and it has been a main kind of conference in Estonia already from 2012. So like it's our 11th year now. I think had maybe 500 people at first in 2012. Now it's 3,000 people, and it is kind of the main gathering point for the investors and startups from our regions. And not only because last year we had people from 58 countries, if I'm not mistaken. We had 167 speakers, half of them were somewhere else. So like 50% of the people who come to Latitude are from abroad. So that is very cool and makes it very international.
And Startup Estonia is doing also like a cool side event for global founders. So on probably the day before the Latitude starts, we'll do something cool.
Exactly. And the side events are a very big part of always those tech conferences, because this is like where the smaller target groups meet, right? We have over 30 side events usually happening. So the whole week is bubbling with a lot of events and people. And it's very exciting for us because Tallinn this year is also the green capital of Europe. So lots of other activities are happening all around in Tallinn too. This year we are just saying that this is still very important to us. We are focusing highly on impact topics. So everything we put on the stages has to have like a bigger impact. We are talking about defense, obviously, cyber, deep tech, health tech, you know, like all those techs that are making a bigger impact.
Então, participar de um evento como esse, né, na capital do país mais digital do planeta, num ano tão importante para segurança e defesa, como elas mesmas colocaram, né, a gente está falando da Estônia, que é um país que é ex-União Soviética e está ali na Europa, próximo, né, de todos os conflitos possíveis que existem, sempre de olho em ferramentas de defesa, cibersegurança, mas muitas outras tecnologias, como saúde, né, e como elas mesmas citaram ali, tem muita coisa rolando, além de vários eventos paralelos, a cidade de Tallinn fica cheia de gente, muita gente de outros países, muita oportunidade de se conectar e principalmente de ver coisas diferentes, de ver pessoas diferentes, de ver pontos de vista diferentes, que com certeza são aí as nossas alavancas de crescimento e de inovação. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a cultura báltica, mas não apenas isso, por que a cultura báltica faz negócios diferentes do que a gente faz aqui, né, em terras latinas brasileiras, você precisa conhecer a Estônia, precisa entender um pouquinho mais sobre a nação mais digital do planeta, assim como inúmeras empresas que estão focadas no mercado de blockchain, de digitalização, de identidade digital, fizeram, foram até a Estônia beber diretamente da fonte para trazer os ensinamentos e os aprendizados para o Brasil. Então, com certeza, vai ser muito legal estar com você, se você está nos assistindo, na nossa Imersão Estônia, em maio desse ano, em Tallinn, participando do evento Latitude 59 e, de quebra, dando um pulinho lá na Finlândia para conhecer Reykjavik. Acabei me confundindo. Para conhecer a Finlândia e a gente tendo a oportunidade de conhecer o país que tem o Dia Oficial da Falha, que é a Finlândia, e que também traz muitos aprendizados a respeito de como empreender. Helsinki, capital da Finlândia, pessoal. Reykjavik é da Islândia, fiz confusão aqui na minha cabeça, mas tudo bem. Vai ser muito legal poder conhecer a Finlândia, Helsinki e Tallinn, na Estônia, com todos vocês que quiserem nos acompanhar na imersão Starts Estônia mais Latitude 59, o evento dos Bálticos sobre inovação e tecnologia. Mas eu estou curiosa aí, pessoal da produção, para saber o que, que essas duas bálticas acharam no Brasil, né? Afinal de contas, vieram no verão, época totalmente diferente, fugiram do frio. E o que, que elas acharam do Brasil? O que, que elas entenderam da nossa sociedade?
What's really cool about Estonia is that the ecosystem is really very tight together. So people are really happy to share knowledge and learn from each other and pass on, you know, great advice. Mm-hmm. So it's really a nice ecosystem to succeed. There's even a saying in Estonia, like, if I don't have the president's number, someone else, like my friend, will. So
yeah, like for example, at Latitude, we have always had the president, but last time we had three of them, like the previous ones.
And did you like Brazil?
We loved it. This is my second time in Brazil. It's really nice. I think like one of the best things about Brazil is really the people here. People are very warm, very talented, and it has been such a pleasure to be in Brazil.
Yes, and I guess it's always about people. And it was my first time, and I really felt like it was very cozy to be here. Like, found out is that people here are basically this, like, there's this big warmth that they just take you in, and there's like, oh, I give you like five contacts there, and then like connect you with everybody. That was so amazing and made it really easy to connect with people here. And people who we met were very interested in Estonia. So that was kind of amazing. Of course, your food, your like, you know, places,
beaches,
caipirinhas,
everything is so nice. Yes. So definitely loved it. We'll come back for sure.
Bom, então a parte do clichê brasileiro, né? Comida, caipirinha e pessoas. A gente sabe que o brasileiro tem muita criatividade e muita vontade de conexão e fazer coisas rolarem, bons negócios rolarem para ambos lados. Então, acho que é a grande oportunidade aproveitar para fazer isso com a Estônia, aproveitar para aprender com a Estônia e entender como que a gente traz esse conhecimento e, principalmente, como é que esse conhecimento impacta o nosso dia a dia e faz a gente ter ainda melhores resultados no nosso país, que tem sede aí por resolver problemas, e muitos problemas bastante grandes, alguns muito sérios, alguns menos sérios, mas muitos problemas para a gente resolver na nossa sociedade. Então, sem dúvida, a Estônia é uma ótima fonte de conhecimento, e é a Estônia que eu convido vocês a conhecer com a Starts e a participar conosco do nosso programa de imersão Estônia em maio desse ano. Então, se você tem interesse em participar, não deixa de escanear esse QR Code que está aqui na tela, caso você esteja assistindo esse programa ao vivo ou gravado pelas nossas plataformas ou redes sociais. E se você está ouvindo esse podcast, não deixe de entrar em contato com o nosso time através do startse.com. Vai ser um prazer apresentar a Estônia para você. E não só a Estônia, mas colocar você nesse mundo de hubs internacionais e conexões aí que a gente faz para te ajudar a estar sempre atualizado e sempre entendendo qual é a melhor forma de resolver os seus desafios profissionais e pessoais. Bom, esse foi o nosso Conexão dessa semana, um pouco diferente, um pouco mais curto. Foi um prazer estar com todos vocês e a gente se vê semana que vem, 14 horas, no Conexão Global. Até lá, tchau, tchau.